Parashá dessa semana é Parashat Beshalach. Parashá começa contando sobre o momento logo em seguida do povo ter saído do Egito, quando eles chegaram perante o mar. Na verdade, eles estavam indo embora, Hashem mandou eles voltarem em direção ao Egito, porque os egípcios estavam perseguindo eles, eles tinham que ir de encontro aos egípcios. E no meio dessa trajetória, eles se deram com o mar. E aí o povo começou a gritar: o que vai ser agora? E Hashem falou para Moshe: sigam. É para ir em direção ao mar mesmo. E assim o mar se abriu, o povo passou pelo mar. Os egípcios vieram atrás e foram. As águas começaram a cair sobre os egípcios. Enquanto isso, os filhos de Israel saíram secos na outra ponta, que na verdade foi um arco. Eles entraram e saíram do mesmo lado, que era só mesmo para poder afogar os egípcios. E nesse momento, os Yehudim falaram o cântico de Az Yashir, que nós falamos todos os dias na reza. Pois na Parashá também conta sobre o Man, longa história sobre o Man, como eles receberam o Man, quais eram as regras do Man. No final da Parashá, a Torá conta também sobre o momento que eles ficaram sem água. E Hashem mandou Moshe bater na pedra para dar água para eles. E o final da Parashá termina contando sobre a guerra contra Amalek. Amalek que veio atacar o povo de Israel. Os primeiros a atacarem o nosso povo. Interessante que no início da Parashá, Torá diz: Vayugad lemelech Mitzrayim kivarach ha'am. Foi contado para o rei do Egito que o povo fugiu. Eles não fugiram. Eles saíram mandados pelos egípcios. Mas chegaram e falaram que o povo fugiu. Vayehafech levav paro va'avadav el ha'am. E o coração do faraó e dos seus servos se rebelou, mudou de opinião. Vayomerumazot assinam, e eles falaram: o que foi que nós fizemos? Que shilach nezisser me ordeno, que nós mandamos o povo embora de nos servir. Nós estamos falando aqui do sétimo dia de Pessach. No primeiro dia foi o dia que eles de fato saíram do Egito. E o dia da abertura do mar foi o sétimo dia. Nós estamos falando 7 dias depois que o povo saiu do Egito. E de repente o Paró se desperta e diz: puxa, durante tanto tempo eu tinha uma mão de obra escrava, maravilhosa. E por que que nós fomos agora fazer essa estupidez de mandar eles embora? Essa exclamação de Paró é estranha. Como assim você mandou eles embora, você enviou eles, parece que você despediu eles? Não foi isso que aconteceu. O Egito passou por 9 pragas terríveis. Estava acabando com o país. E finalmente chegou a praga dos primogênitos. Não tinha mais o que fazer. Você parou, foi praticamente obrigado a mandar eles embora. Não tinha o que fazer, não tinha escolha. Que de repente você está se lamentando: é, nós despedimos eles. Rav Yaakov Kaminetsky diz que nesse versículo nós temos um ensinamento, uma visão sobre a natureza humana. Existe uma diferença muito grande quando nós olhamos para o que acontece com os outros e quando nós olhamos o que acontece com nós mesmos. De uma forma geral, existem duas coisas que disputam o ser humano o tempo todo: a emoção e a razão, o coração e o intelecto. E sempre que tem esse conflito entre a parte emocional e a parte racional do ser humano, as emoções vão sempre vencer. As emoções sempre podem encontrar alguma desculpa. E por menor que ela seja, para corromper a pessoa, as emoções e a paixão vão sempre superar o intelecto da pessoa. O Paró tinha aqui algo muito bom acontecendo. Ele tinha um trabalho escravo, uma mão de obra maravilhosa, vantagem econômica para toda a sociedade egípcia. Mais do que qualquer pessoa, Paró queria poder reescravizar esse povo que foi embora. E o Paró vê que, de repente, o povo de Israel está acampando nessa saída perante um dos ídolos principais do Egito, chamado Baal Zefon. E aí o Paró fala: olha, o negócio é o seguinte. É verdade, aqui eles conseguiram pragas, aqui eles conseguiram vencer, aqui aconteceu um monte de coisas. Mas do Baal Zefon, o Deus deles não vai vencer. Agora chegou o fim de linha. Você vai ver o que vai acontecer agora. Agora eles vão perder. Mesmo qualquer pessoa racional jamais iria pensar uma coisa dessas. Passaram por 9 pragas e uma décima agora, que não tem jeito. Não dá para se dizer qualquer coisa que dá para vencer Deus. Não tem como. É uma coisa óbvia. Mas tudo isso para alguém que pensa racional. O Paró estava tão desesperado para conseguir reescravizar esse povo que ele acabou agarrando essa teoria absurda que o Baal Zefon vai conseguir vencer. Quando o Paró chega no mar e de repente ele vê que o mar se abriu e ele vê que o povo de Israel está marchando dentro do mar, na terra seca, é uma coisa mais do que óbvia que isso só pode ser a mão de Deus. Qualquer um que visse isso ia perceber isso. E Tro ouviu a história e já imaginou: olha só que Deus bondoso e grandioso que eles têm. Como pode ser que uma pessoa seja tão tola para perseguir um povo que está andando no meio do mar, no seco? Não tem lógica perseguir eles. Deus está salvando eles. Como que Paró pode fazer um ato tão insano de entrar lá dentro do seco? Ele é louco. De novo, Paró obviamente veio aqui com teorias absurdas. Deus? Não, que Deus? Foi um forte vento que abriu o mar, dividiu maré e etc, etc. Não tem a mão de Deus. A emoção dele disse para ele: só pode ser um vento e uma maré que fez esse mar abrir desse jeito. Se uma pessoa deixa as emoções se aflorarem, as emoções conseguem distorcer tudo aquilo que é extremamente óbvio para todas as pessoas que estão assistindo. Essa é a lição que a Torá está nos dando nesse versículo. Dizendo para nós que o Paró naquele momento falou: puxa vida, nós despedimos eles, nós temos que trazer eles de volta. Paró, você não despediu ninguém. Paró, você não tem jeito, não tem o que fazer. Mas sempre que a pessoa está num conflito, entre as emoções e a lógica, a pessoa precisa ser muito cautelosa, muito cuidadosa e muito atenta. Nesses casos, é sempre preferível que a pessoa busque o conselho de pessoas, de terceiros, que não estão naquele momento completamente envolvidos naquela questão. Procura uma pessoa que não está envolvida, procura uma pessoa, um terceiro, alguém que pode te dar uma opinião, alguém que pode te abrir os olhos e não permitir com que as emoções e as paixões ofusquem a sua visão.